A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje, o jogo da vida é outro, é saber. Saber o porquê disso, saber o porquê daquilo, saber o porquê daquilo outro. O povo hoje só quer saber do verdadeiro saber e não do domínio de coisas misteriosas. O povo quer solução dos mistérios, de princípio a fim, com base e com lógica. E de formas que é uma elevação cultural brilhantemente muito elevada para atingir a meta final, que é o mundo racional, que é a causa do raciocínio dos seres de origem racional. O povo quer hoje a definição da meta final, do princípio e do fim. Já cansou, já saturou, estão saturados pelos mistérios e pelos enigmas. E assim hoje, o povo, se encontrando na cultura racional com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É isso que o povo quer. É isso que o povo há muito procura. A solução definitiva de sua situação. A solução definitiva do mundo e sua criação. É isso que o povo quer. É isso que o povo anseia. É isso que o povo procura. Para saber como se estabilizar com paz, amor e fraternidade e a solução verdadeira da transformação de sua vida para outras vidas. Qual é a explicação e qual é a definição? Qual é a situação? Se transforma em que e para quê? Para onde vai se transformar? Qual é o seu campo definido? E hoje, em mãos de todos, a definição completa de onde todos vieram e para onde todos vão, e como vão, o que é que vai para cima e o que é que vai para baixo, como vai para baixo e como vai para cima, o que é de baixo vai para baixo e o que é de cima sobe, que é o corpo de energia racional, o corpo de energia racional que é a causa dos vírus e micróbios, que é a identidade dos seres de origem racional.
É esse corpo de energia racional que o ser humano precisa saber como ele foi formado e por que foi formado um corpo de energia racional no espaço para poder dar causa a um micróbio aqui na Terra, que nasce um embrião e desse embrião um feto e desse feto nasce uma criança que cresce, nasce no mundo não sabe por quê. Ela cresce, se desenvolve, cria problemas e resolve problemas, fica adulto e envelhece e morre como se a vida fosse esta mesma. Mas a agonia da existência do verdadeiro ser está transmitindo na cabeça de todos que vivem esta vida como se fosse esta mesma e estão... A maioria do povo está realmente percebendo que, devido a esta transmissão subliminar de algo que ainda não conhecíamos, ou ainda não conhecemos, mas podemos passar a conhecer, é que existe o nosso verdadeiro ser, que é um corpo de energia racional, que deu causa à formação do micróbio, e o micróbio, dentro de uma mecânica biológica, foi transformando um corpo de matéria até a morte. Até chegar na morte, todos se perguntando, e o que vem depois da morte? Ou do outro lado da vida, como muitos diziam? E todos ficaram sem saber, enquanto viveram encantados. Enquanto viveram neste mundo, sem saber o porquê da vida, sem saber o porquê da nossa verdadeira origem. Atribuíamos a nossa existência a um espírito, uma vida espiritual após a morte. Muitos dizem, quando a pessoa morre, que Deus o tenha, que todos vão para perto de Deus. Assim dizem, mas nunca ninguém provou isso. Mas a cultura racional hoje vem provar que todos vão para perto de Deus sim, mas de uma forma consciente. Ninguém vai para perto de Deus de uma forma inconsciente. Porque se for inconsciente, vai ficar do lado da maior força do universo? Como? Como que um ser inconsciente pode habitar junto com o verdadeiro Deus, se Deus é consciência pura? E nós ainda nesta inconsciência de seres materializados, ainda dependendo da matéria, disso tudo, e ainda achando que a vida é esta mesma, como que iríamos voltar para perto de Deus? Serviu de consolo, a gente compreende. Que Deus o tenha, quer dizer, console-se pela perda da matéria ou da companhia material que a pessoa perdeu. Com toda certeza, isto ainda nos afeta muito pela falta verdadeira do conhecimento da vida, das causas desta vida, como que esta vida surgiu no mundo. Então, a cultura racional vai nos preparando, vejam bem, vai nos preparando gradativamente, livro após livro, leitura sucessiva, na sua própria casa. Não é para a pessoa aprender cultura racional pelo que os outros dizem ou falam ou fazem, porque todos nós somos diferentes e as coisas acontecem diferentes na nossa vida. A leitura do livro é que traz o desenvolvimento do raciocínio. É o verdadeiro Deus atuando diretamente na vida de cada um. É Ele que dita a regra do que você necessita e do que você deva fazer, mas, evidentemente, eu também recebendo esta instrução, cada um vai recebê-la de uma forma diferente, adequada à sua própria existência. O fundamental da vida é a pessoa compreender que não há efeito sem causa, que antes desta vida existir, existe uma outra vida que nós temos que nos ligar. E como é que a gente faz essa ligação a essa primeira vida?
Abreviar a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É com a elucidação do raciocínio, a lucidez racional, o progresso do desenvolvimento do raciocínio, soltar o embrião magnético a que o raciocínio estava preso, tolhido de funcionar por não ter chegado ainda à sua época, o seu tempo, a sua fase. Para despregar o embrião do magnético, é preciso a persistência na leitura. Por o raciocínio está embrionado pelo magnético e é preciso a persistência para ir diluindo ele do magnético e ele começar a desenvolver justo e certo. Então, com a constância na energia racional, mediante a ilustração cultural para desenvolver o raciocínio, com pouco tempo, a solução satisfatória. Assim deve ser para abreviar a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
E é essa a maneira que nós temos de retornar ao nosso mundo de origem. Podemos abreviar pelo desenvolvimento do raciocínio através da cultura racional. Ou simplesmente ficar aguardando que a natureza venha cuidar disso tudo num processo fantasticamente longo e de uma lapidação onde o sofrimento e a morte ainda vão persistir. A escolha é sua, a escolha é nossa. Cada um tem que saber usar a sua liberdade. Racional, raciocínio. Raciocínio, racional. Fale aí, Nádia. Vamos ouvir a Nádia agora de Brasília falando sobre esta brilhante colocação do que é o racional, o que é o raciocínio, para que a gente possa compreender bem aonde nós precisamos nos ligar.
Raciocínio racional, racional raciocínio. Salve, amigo, tem o racional superior na sua cabeça como seu guia. Não deixe mais que as energias do pensamento elétrico e da imaginação magnética tomem conta de sua cabeça. Conheça o seu guia natural, o racional superior, nos livros do mundo racional, universo em desencanto de cultura racional, a cultura extracósmica do nosso verdadeiro mundo de origem, agora na Terra, desde 1935. Aí seus problemas vão se acabando muito naturalmente, porque o dono do livro, o Racional Superior, vai afastando tudo de ruim em sua vida, tudo que lhe impede de raciocinar. Porque você e toda a humanidade são animais racionais. São racionais, por serem de origem do mundo racional, e animais porque se materializaram na Terra, na vida de matéria. Então, todos precisam desenvolver o raciocínio para deixarem de pensar e imaginar, porque o pensamento e a imaginação são dos bichos do chão, dos irracionais, e por isso todo pensador luta, briga, guerreia e sofre igual a todo animal irracional. O raciocínio nos conduz à vida de um verdadeiro racional, que é uma vida de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia. Por isso todo racional raciocina, por ter passado a se conhecer e a entender que só o raciocínio une a humanidade e que o pensamento divide a humanidade. No raciocínio a concórdia e no pensamento a discórdia. E é da concórdia que todos precisam e necessitam para um bom e belo viver de um por todos e todos por um, e que esse um é o guia comum de todos, o racional superior, que é o dono verdadeiro do primeiro mundo, o mundo racional, bem como dono do segundo mundo, que é este mundo material em que vivemos e do qual somos causadores. Para conhecer cristalinamente como se ligar ao nosso verdadeiro guia, tenha em mãos os livros dele, Universo em Desencanto, de Cultura Racional, e coloque em primeiro lugar de tudo a leitura desses livros, porque estará colocando o Racional Superior, que é o guia de todo racional, em primeiríssimo lugar. E tendo o guia em primeiro lugar, sua vida fica em primeiro lugar de tudo, com tudo resolvido satisfatoriamente, e a matéria em último lugar, porque racional não pertence a este mundo de matéria, e sim ao mundo racional. Assim serão todos, quando passarem a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, porque viverão conscientes de que é o raciocínio que nos conduz ao nosso natural de racional, porque racional somente raciocina, não mais pensa nem imagina.
Hoje, o povo quer a definição de tudo, com os mínimos detalhes para uma boa interpretação. É isso que o povo quer, é a cultura que solucione. É isto que o povo anseia, uma cultura racional para a solução de tudo da vida do animal racional. Somente uma cultura racional é que pode trazer a solução definitiva e definida do animal de origem racional. É isso que o povo anseia e é isso que o povo procura há muito tempo. E é isso que o povo precisa, é isso que o povo quer, a solução definitiva desta vida que até hoje era considerada misteriosa e enigmática. Então, só uma cultura racional é que pode trazer a solução, a verdadeira solução do animal racional e desta deformação racional. Só uma cultura de origem racional, somente esta e mais nenhuma. Então, cultura racional para saber tudo de onde veio e para onde vai. E agora vamos ouvir a música Andei, Andei, com Jackson do Pandeiro.
Penei, 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 mas me encontrei, me encontrei.
Andei, 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 por mente irracional. Deformada que estou, hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei, me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, penei, penei,
mas
me encontrei, me encontrei.
Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei.
Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ouvimos a música Andei, Andei, com Jackson do Pandeiro.
E aí, depois de andar tanto através das vidas, de uma infinidade de transformações, de uma infinidade de vidas, pensando e imaginando, o ser humano hoje chegou na fase de aparelho racional para compreender que nós não somos do chão. Nascemos do chão, mas nós não somos do chão. A nossa verdadeira vida está em cima, não no chão. No chão é o corpo de matéria. E aqui neste corpo de matéria, para provar isto, temos um aparelho de origem racional que agora no início da fase racional, que é a fase do terceiro milênio, está sendo desenvolvido pela energia racional. É isso mesmo. Todos nós seres humanos que temos raciocínio, estamos sendo desenvolvidos neste aparelho que está neste corpo de matéria, e que este aparelho é que vai nos ligar com o mundo de cima, tirando, por vias de consequência, a energia que está materializada aqui no chão. Então, temos a máquina certa no nosso corpo, temos a máquina de energia, vejam bem, uma máquina de energia que está materializada na nossa glândula pineal. Então, pela leitura assídua do livro Universo em Desencanto, na sua casa, o ser humano vai ser desenvolvido no seu íntimo, no seu aparelho, no seu raciocínio, e vai percebendo aos poucos, naturalmente, a vida de cima. Mas a coisa não é direta, não vai assim da noite para o dia, porque não é milagre. Tudo é necessário, preparação, amadurecimento, e que a pessoa deva ter isto como meta na sua vida. O importante imediato da nossa vida é aprender a encarar tudo aquilo que temos na vida, como se a vida fosse esta mesma, é uma coisa. Se você encarar que tudo que você tem na vida é como se a vida fosse esta mesma, você está no encanto. Já se você encarar com o seu certo desprezo as coisas da vida da matéria, sabendo aquilo que lhe é necessário para o seu equilíbrio, para a sua manutenção básica, com equilíbrio, com alegria, Não importa o tamanho do que você precise, mas o importante é que você deva compreender que tudo que aqui existe nesta vida não é da vida de cima, é da vida do chão. E você não tem que jogar nada fora, mas simplesmente tem que aprender a encarar aquilo que você passou a saber que não é a finalidade da vida. A vida do chão seria uma finalidade vivê-la se a vida fosse esta mesma. Compreender? Mas a vida não é esta mesma. A vida é outro plano de vida, está em outro local. Mas ninguém vai ter que morrer sem saber para onde vai. Porque se morrer sem saber para onde vai, não sabe para onde vai. Óbvio. A pessoa vai morrer sabendo para onde vai. Mas para saber para onde vai, tem que saber de onde veio. Então tem que haver toda uma preparação natural. E aí é que a cultura racional, por ser a cultura do verdadeiro Deus, veja bem, do verdadeiro Deus, não estamos aqui querendo doutrinar ninguém, nem modificar a religião de ninguém. O verdadeiro Deus é a força suprema do universo, que quem estuda a cultura racional sabe, não precisa acreditar, tem o contato perfeito com esta energia, através da leitura do livro. Então o verdadeiro Deus é que vai ditar e equilibrar a vida da matéria de cada um, dentro das necessidades. Estão compreendendo? Cada um vai ter a vida da matéria necessariamente com equilíbrio para poder alcançar esse estágio da vida espacial, de uma outra vida.
Confira aí que tem um trecho que confirma o que você está falando, porque aqui ninguém está para doutrinar, porque é a natureza que manda. Então, daqui a um pouquinho, no mundo inteiro só se fala em universo em desencanto, em cultura racional. Daqui um pouquinho os momentos estão chegando. É o domínio universal, natural da natureza, por o natural da natureza ser racional. Então, daqui um pouquinho, universalmente, só se fala em cultura racional. E daí, para o resto da vida de todos. Na natureza está a supremacia racional, a suprema força universal, o supremo redígio universal por a natureza ser racional. Então, ninguém tem querer, e sim tem que ser, pelo poder supremo natural da natureza, por a natureza ser racional, por a natureza estar ligada ao mundo racional, e por estar ligada ao mundo racional, tudo e todos sendo uma coisa só, racional. E dessa forma, mais um pouquinho, todos no mundo brilhando racionalmente, por o poder supremo a tudo e a todos estar na Terra. E assim, tudo e todos recuperados pela fase natural da natureza, a recuperação do animal racional feita naturalmente pela natureza. E assim é a evolução mais linda, o fim da humanidade. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Coisa mais linda do que essa não existe. A volta de todos ao seu paraíso eterno, o mundo racional. Então, a natureza manda e desmanda, comanda tudo e todos. Então a natureza vai comandar todos. Ninguém vai precisar fazer a cabeça de ninguém, porque a natureza está aí para isso, para comandar todos.
E na fase do terceiro milênio, o comando é através do desenvolvimento do raciocínio. Por isso é que o fundamental da leitura do livro é o desenvolvimento do raciocínio. Vamos ouvir o recado do nosso amigo Nelson Redaelli, lá de São Paulo.
Com o decorrer do tempo, o raciocínio supera o pensamento. Por estar sendo desenvolvido diariamente com a persistência na leitura, vai cada vez mais sendo desenvolvido pela persistência na leitura e com pouco tempo supera o pensamento. E a pessoa passa a raciocinar e a saber o que é o raciocínio e o que é o pensamento. Que passou a se conhecer. Superou o pensamento, está por cima do pensamento, domina o pensamento. E tudo isto com a persistência na leitura vai muito mais depressa do que possam raciocinar. Só a persistência na leitura todos sentem que supera o pensamento. Por isso, com a persistência na leitura se sentem outros, completamente diferentes. porque o raciocínio está sendo desenvolvido e passa a ficar diferente, principalmente ficando ligado à energia racional por várias horas. Se sentem completamente diferentes por o raciocínio estar sendo desenvolvido. E essa é a evolução natural da natureza do desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais persistência na leitura, mais o raciocínio se desenvolve. Quanto mais horas ficar ligado à energia racional, sente que estão bastante diferentes, porque começam a raciocinar. E o raciocínio faz a pessoa ficar diferente. E muitos, quando leem, quanto mais leem, mais vontade tem, porque melhor se sente, cada vez mais, por estar ligado à energia racional. E assim vai indo até o desenvolvimento total. E no desenvolvimento total está eliminado o pensamento e a imaginação, porque ficou completamente ligado à energia racional e desligado dessas duas energias do chão. E raciocinar é evoluir cada vez mais para melhor, e pensar é evoluir cada vez para pior. E hoje, todos que passaram a se conhecer, ninguém perde tempo mais com coisas inúteis do pensamento e da imaginação. O tempo é pouco para o desenvolvimento do raciocínio, porque já perderam tempo demais com a vida do pensamento e da imaginação. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão em dia com o conhecimento racional do desenvolvimento do raciocínio. Ninguém quer mais ficar marcando passo com a vida do pensamento e da imaginação, porque já marcaram passo demais. Hoje, muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e pouco notam, porque é uma coisa muito natural. E o que é natural, pouco se percebe, o ser natural. Mas aos poucos vão percebendo pelos atos da função do raciocínio, da função do desenvolvimento do raciocínio. Muitos já percebem nitidamente que estão com o raciocínio já bem desenvolvido pelos atos, pelos fatos, que a voz do raciocínio é muito certa, e a pessoa começa a acertar, muitas vezes até sem querer. Por quê? Porque já está com o raciocínio bem desenvolvido. Os acertos são as provas do desenvolvimento do raciocínio. Começa a acertar sem querer em muitas coisas, e começa a perceber o desenvolvimento do raciocínio, e começa a raciocinar sem sentir, por o raciocínio ser uma coisa natural da natureza de todos. E o que é natural, pouco se percebe, porque é natural. A vida de quem já é um racional é muito diferente da vida de um animal racional que está ligado ao pensamento. E quem está ligado ao pensamento é variante, por o pensamento ser negativo e o raciocínio ou positivo.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E é isso que o povo precisa: desenvolver o raciocínio com a cultura do desenvolvimento do raciocínio. O objetivo da cultura racional é exatamente este: desenvolver o raciocínio do ser humano para poder desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio na nossa glândula pineal. Aí então a pessoa passa a saber que a vida não é esta vida de matéria, que esta vida de matéria é apenas uma consequência de um mau passo. É uma vida simbólica, passageira, provisória, e por isso a morte é uma bênção para quem vive na matéria. Compreender? A morte é simbólica também para quem conhece a verdadeira vida. Evidentemente que as pessoas, nessa mudança, há um transtorno muito grande, porque passamos a deixar de viver na busca ansiosa de conquistas, de sucessos, de patrimônios e uma infinidade de coisas que fomos doutrinados pela própria natureza a ter que conquistar na vida de matéria. E, de repente, a natureza diz: o rumo agora é este. O rumo é conhecer a vida de cima. O rumo é conhecer a verdadeira vida. Mas não confundam a vida de cima do pensamento e da imaginação com a vida de cima do raciocínio. A vida de cima do raciocínio racional, ela só vai ser factível na vida de quem começa a desenvolver o raciocínio. Porque se não houver este desenvolvimento do raciocínio, a vida de cima fica na superstição do pensamento e na superstição da imaginação. A pessoa fica imaginando como será esta vida lá de cima, como será a vida após a morte. Tudo isso fica na superstição do pensamento, da imaginação, e o ser humano ao longo dos séculos desenvolveu uma infinidade de filosofias a respeito disso, e nunca ninguém chegou a lugar nenhum, porque a humanidade continua nascendo aqui nesse mundo, cada vez menos sábios e cada vez mais burros. Por isso o sofrimento aumenta no meio do povo, enquanto o povo não tomar o verdadeiro rumo da verdadeira vida de cima, a vida racional. Por isso a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, anuncia logo de imediato: estamos em plena fase de aparelho racional. Quem não conseguir aparelhar com a vida de cima, vai descer de classe. Mas por que vai descer de classe? Porque não aparelhou? Exatamente. É um processo que a natureza criou para selecionar aqueles que querem subir. Então, subir para a vida de cima não é necessariamente uma bondade do Pai Supremo. Porque se dependesse da bondade do Pai Supremo, com toda certeza, todos nós sabemos disso. Todos nós já estaríamos lá, na vida de cima, do mundo racional, como queiram entender. E por que não estamos? Se o Pai Supremo é uma realidade e existe? Porque, na verdade, o retorno ao nosso estado natural não depende única e exclusivamente da vontade do Pai Supremo. Ele nos dá o caminho, ele nos mostra como caminhar, mas ele não pode caminhar por nós. A única coisa que o verdadeiro Deus não pode fazer por você, nem por mim, é caminhar. Ele dá o caminho. Ele dá a forma de caminhar, ele orienta, ele guia e ele protege pela natureza e por tudo, enfim. Mas você tem que caminhar. Se você não caminhar, que adianta você saber que Deus existe? Que adianta você saber que o racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios? É preciso caminhar, mas caminhar de acordo com o novo rumo. Ele nos dá a orientação, ele nos dá a guia, ele nos informa a planta de como o mundo foi formado e a planta de como o mundo vai ser desformado. O caminho é racional. Então, o ser humano precisa ter mesmo liberdade de ações para poder definir e escolher aquilo que melhor quer. Então, vejam o que vem acontecendo a partir de 1935 no mundo, em todos os sentidos, e vejam que muitas coisas boas vêm acontecendo e muitas coisas ruins vêm aumentando até, que levam as pessoas ao desespero. Meu Deus do céu, o que será do mundo? E as pessoas ficam até boquiabertas. Não acredito que isso esteja acontecendo. Coisas trágicas, coisas malévolas, coisas que deixam o ser humano estupefato de tanta monstruosidade que vai pelo mundo afora. Melhor não comentar esse lado, porque esse é o lado daqueles que acham que tem um ser supremo levando as pessoas para onde ele quer. e a história real não é exatamente esta. A história real está na liberdade e o dever que todos têm de saber escolher. Mas escolher o quê? Aquilo que nos doutrinaram? Aquilo que nos ensinaram nossos velhos pais, nossos velhos amigos, e que hoje também somos velhos, às vezes até querendo ensinar ainda os outros? Mudou. O rumo é outro. Deus, o verdadeiro, a natureza, estão na fase racional do terceiro milênio, querendo dizer, a terceira máquina é aquilo que está na cabeça da gente, que foi o que ele plantou no corpo de matéria, uma máquina de energia de vida eterna. Mas não é que a matéria seja eterna, é a máquina de energia que é eterna. E agora o caminho para desmaterializar esta máquina do corpo de matéria, sem morrer, porque isto tem que ser um processo natural em vida. A natureza nos garante toda a estabilidade necessária para que a pessoa possa desmaterializar a mecânica da energia racional que materializou na nossa glândula pineal. Então a fase racional é a fase da liberdade, da libertação, querendo dizer, a própria lei do... A declaração não é uma lei, mas é uma declaração de princípios, a declaração dos direitos humanos, comemoramos 10 de dezembro passado, né? Nós comemoramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nascem livres, é assim que começa essa declaração. Ainda não está perfeita a declaração, mas ela vai sendo aperfeiçoada. Todos nascem livres. Livres de quê? Livres da doutrinação, livres da escravidão, livres de todos os sentidos. Por que que tem que nascer livre? Para poder escolher se quer a vida de cima, se quer a vida de baixo. Mas para haver a escolha, tem que haver uma informação. Então, de 1935 para cá, a informação que vai pelo mundo afora cresceu de uma velocidade tão grande, tão vertiginosa, que as próprias pessoas não estão dando conta de tantas informações que estão recebendo. Mas as informações que estamos recebendo, de um modo geral, ainda são informações livres de um mundo que está em degeneração. A verdadeira informação que livremente o ser humano precisa adotar é a informação da cultura racional. Porque a cultura racional não vai lhe dar informação por uma doutrina. Faça isso, faça aquilo, como todo mundo faz. Não há doutrina. Não há religião que a pessoa tenha que seguir este ou aquele, homenagear este ou aquele, e etc. Idolatrar. Então a cultura racional não tem ídolos. A cultura racional não tem segundos, não tem terceiros. É a simples ligação do equipamento natural que todos têm na sua cabeça, que é a máquina do raciocínio, a glândula pineal, é simplesmente a ligação deste equipamento com o plano da vida superior, a vida racional, a vida espacial. E através desta ligação com este equipamento natural que nós temos, que todos têm, e que resumimos na palavra raciocínio, é através desta ligação com o raciocínio de cada um é que a pessoa vai alcançar e compreender os verdadeiros direitos humanos que esta declaração declaradamente foi feita pelo racional superior da Terra. Ele fez esta lei. Mas como ele fez esta lei? Usando os homens de ciência, dando no raciocínio de cada um a instrução dessa brilhante declaração de vida, que é a Declaração dos Direitos Humanos.
Porfírio, 10 de dezembro de 1948, e você está falando aqui o racional superior da Terra no Brasil, né, do Brasil aqui, da cultura racional. Então tinha um brasileiro lá também, o Oswaldo Aranha.
Exatamente.
Que é o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, que sempre o Brasil faz a abertura, porque ele é o presidente
do Conselho de Segurança, né? É a abertura do Conselho de Segurança da ONU.
Geral da ONU.
É.
Então, brasileiro que estava lá no aí, junto com todo mundo, e brasileiro que fez a abertura e é o presidente. Então, Brasil sempre é o primeiro que fala.
E entenda-se, o Oswaldo Aranha, não é que ele fez a declaração, mas ele serviu de porta-voz que motivou essa declaração.
Não, estou falando que tinha que ter um brasileiro junto, né?
Evidentemente. E ele foi como que uma ferramenta do Racional Superior.
Uma ferramenta brasileira.
Exatamente. Então, no livro Universo em Desencanto, está escrito exatamente assim. Quem fez a declaração dos direitos humanos foi o Racional Superior da Terra. Energia. A energia no raciocínio. E que deu essa intuição através do raciocínio para que fosse feita essa lei. E ele mesmo diz no livro que precisa ser aperfeiçoada. Então é interessante que as pessoas compreendam que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda precisa ser aperfeiçoada, e é uma declaração de inspiração, vamos assim dizer, como as pessoas podem compreender, de inspiração divina. Na verdade, nós hoje, à luz da cultura racional, podemos dizer que Oswaldo Aranha serviu de aparelho para que o raciocínio servisse de porta-voz para dar o norte, né? Os pontos fundamentais da lei, ou da, não é lei, perdão, é da Declaração de Princípios, que é a Declaração dos Direitos Humanos, para acabar com as escravidões, para acabar com todo tipo de domínio, dominação, para que todos pudessem chegar ao juízo final livremente. Porque a liberdade é um imperativo da natureza. Você tem alguns detalhes dessa Declaração Universal? Porque as pessoas às vezes se esquecem e acham que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não dão bola para isso.
Ô filho, o Google aqui está andando muito devagar.
Hoje. Não, mas tudo bem, tá, mas muito é muito complicado. Simples.
Mas qual é, pra falar mais alguma
qual
coisa?
É o artigo 1, o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que é que ele diz? Não preciso nem decorar, é o direito à vida. Todos têm, todos nascem livres e com o direito à vida. Então, basicamente é isso. Todos precisam ter direito à vida. É a lei dos direitos humanos, é o direito à vida. Portanto, quem está tirando a vida de outros está cometendo um crime contra o princípio geral da lei dos direitos humanos, feita pelo verdadeiro Deus e conduzida pela natureza. Porque a liberdade é um imperativo. E quem é contra a liberdade e quem é contra a vida está contra a natureza e está contra o verdadeiro Deus. Não tem condições naturais de se ligar com a vida racional. Então, por vias de consequências, não tem como subir, só tem a transformação a descer, a virar animal irracional. Essa é a consequência de tudo aquilo que se transforma.
Bom, filho, direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos.
E é um princípio jurídico das Nações Unidas que recomenda, veja bem, as Nações Unidas recomendam que nas constituições a serem reformadas, a serem criadas a partir dessa Declaração Universal, é que contenham nas constituições de cada país exatamente estes princípios do direito à vida, da não discriminação de cor, de raça, de tudo isso. Porque é isto que o verdadeiro Deus quer para os seus filhos. Porque o verdadeiro Deus deu liberdade a todos. Portanto, o verdadeiro Deus não está no mundo para doutrinar ninguém. As pessoas precisam ter isto bem firmes e bem sólidos na sua vida para saberem que não é doutrinação. A cultura racional é a única coisa neste mundo que eu conheci que não me doutrinou. Porque até a ciência, que se julgam os grandes cientistas mais avançados e mais esclarecidos, maior racionalidade do pensamento, como gostam de dizer, o dominante do mundo ainda que é a ciência não está livre da doutrina. Porque se não for cientista doutrinado naquela linha doutrinária científica, ele nem consegue fazer o trabalho científico que ele precisa fazer. Portanto, a própria ciência é escrava da própria ciência. A religião é escrava da religião, ou os religiosos são escravos da religião. E a cultura racional? Ninguém é escravo da cultura racional, porque é uma opção livre que a pessoa faz e que não será conduzida por ninguém a não ser pelo verdadeiro Deus que nos criou na origem racional. A parte da matéria, que é a parte da água e da terra, é a categoria de bicho que fizemos por onde merecê-la e que temos os devidos, vamos dizer, castigos das consequências da transformação a qual nos submetemos. Então nós estamos numa categoria de bicho, que é de animal, mas uma classe de animal racional, e agora podemos mudar para a classe de aparelho racional. E não mudando para a classe de cima, por via de consequência, vai descer para uma classe inferior que não foi feita pelo verdadeiro Deus. Deus jamais faria bichos. Porque as pessoas dizem que o homem é feito à semelhança de Deus, mas a semelhança está no raciocínio e não na matéria. Simbolicamente, na Capela Sistina, lá naquela velha tradição da religião, que foi muito necessária, aparece o Deus pintado lá nas nuvens, tocando o dedo do homem, como se Deus fosse um homem barbudo andando nas nuvens. Claro que isto foi pura simbologia, para despertar o ser humano pelas contradições a ele se conhecer. E agora chegou a fase do terceiro milênio, a fase da libertação. Não precisamos mais destas simbologias a respeito de Deus. O verdadeiro Deus se sente no sentimento. Nós temos o equipamento necessário para sentir a presença dele, mas não da forma que o outro sente. Cada um tem a sua forma livre de sentir. É esta a declaração universal que vai sendo aperfeiçoada. Aos poucos nós vamos chegar lá, porque com a cultura do verdadeiro Deus não há poder maior no mundo. Mas por ser a cultura da liberdade, vejam, o verdadeiro Deus não obriga ninguém a isto ou aquilo. As pessoas devam compreender bem isto. Todas as opções que fazemos na vida, sob a orientação do mundo racional, vão ser boas, mas sob a orientação da vida material, achando que a vida é esta mesma, às vezes até dá certo, mas normalmente a coisa degringola. Então você é livre, todos são livres para escolher. A cultura racional não está aqui para impor, não está aqui para criar obrigações. As pessoas fazem as suas obrigações que acharem convenientes. São livres para isso também. Compreender? Então, nada pode coagir a liberdade das pessoas. Tanto quem estuda a cultura racional, tanto quem não estuda. Porque a liberdade é para todos. O sol nasce para todos. E o verdadeiro Deus dá a todos o direito de raciocinar. Cada um vai buscar o seu caminho. Pela fé, pela crença, pela razão, pela ciência, pela filosofia e, principalmente hoje, pela cultura racional. Simples objetivo. Nós não somos deste mundo e a cultura racional prova e comprova, com base, com lógica, provas e comprovações infinitas, que nós podemos voltar a viver no mundo de cima. E tudo que for necessário para a gente viver neste mundo até alcançar este entendimento, este aparelhamento que se faz necessário, porque não é uma crença, não é um milagre. Na cultura racional não existem milagres. Tem que ter base, tem que ter lógica, tem que ter, porque todo efeito tem uma causa. Então, se queremos um efeito bom, vamos nos ligar numa causa boa. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Se ligue na cultura nacional.
E cada um faz o seu destino. Por isso que o Universo em Desencanto, quando começa, diz: o homem é um vago bicho sem destino. Mas depois que passa a estudar, a conhecer a cultura racional, o homem passa a compreender que ele é livre para fazer o seu próprio destino. E o principal destino hoje da humanidade qual é? Voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É assim que o verdadeiro Deus aguarda que todos tomem esta decisão. Se não a tomar, ele já nos advertiu que não tem como fazer diferente do que a natureza já está programada. Compreender? A natureza já está programada para descer todos de classe. E a fase do pensamento, da imaginação terminou. A fase espiritual, o mundo espiritual não está mais socorrendo o pensamento. E agora então, somente na linha do desenvolvimento do raciocínio, se quiser manter vínculo com a nossa verdadeira origem. Somos livres, finalmente, mas corremos um grande risco de cairmos no pior tipo da escravidão, que é a classe inferior de vida, a classe do irracional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, no Várzea Shopping, segundo piso, na Livraria Clube Cultural. Então, Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso, em Teresópolis. E você também pode acessar www.universoemdesencanto.com.br para saber mais sobre cultura nacional. Nós temos também nossa página lá no YouTube, Terceiro Milênio 21, Terceiro Milênio 21, e você vai ver muitos vídeos falando sobre cultura nacional, com vários assuntos relacionados com a cultura nacional. Então, conheça mais sobre cultura nacional para conhecer o livro Universo Desencanto, para ler o livro Desencanto, mas você quer ter informações antes, então nós temos vários programas falando sobre cultura nacional. No computador você encontra muita coisa também para você saber o que é cultura nacional. E o bom mesmo é você ler o livro, estudar a cultura nacional. Então,
e o nosso objetivo maior, Oswaldo, é levar as pessoas à compreensão de que é necessária esta ligação que cada um deva ter com a energia que está no livro. A leitura do livro é o objetivo final do nosso trabalho. Mas, na medida do possível, que as pessoas possam ou não compreender as nossas explanações, argumentações, cada um vai criando livremente aquilo que acha melhor para si. Muitos nos agradecem as orientações recebidas. Outros, às vezes, não entendendo, não agradecem, porque não entenderam aquilo que nosso propósito se fez necessário. Porque as pessoas ainda estão, na verdade, presas aos preconceitos da dominação da fase anterior, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entendeu? Que as pessoas ainda têm achando: ah, mas eu tenho que ter uma doutrina, eu tenho que ter uma religião. É livre para isso também. Mas a pessoa precisa compreender que quem está se deixando doutrinar, se deixando levar por segundos e por terceiros, mesmo que estes segundos e terceiros nos pareçam às vezes muito cheios de razão, cada um tem que assumir as próprias consequências da sua própria escolha. Por isso é que todos são livres. Ninguém pode ser responsabilizado, muito menos o verdadeiro Deus, pelo infortúnio das suas escolhas. Se você escolheu, é você que assume as consequências. O verdadeiro Deus cuida para que todos possam ter êxito nos seus propósitos, desde que os seus propósitos tenham a firme convicção de que querem voltar ao seu estado natural. Aqueles que usam seus firmes propósitos livremente para se escravizarem na vida da matéria, esses o verdadeiro Deus abandona.
Porfírio, porque nosso,
não é o caminho.
Nosso trabalho é de divulgar a cultura racional, não é de fazer cabeça de ninguém, nem levar ninguém para lugar nenhum. É fazer a divulgação. Existe uma obra chamada Universo Desencanto, você precisa conhecer. Então a gente aconselha as pessoas a conhecerem.
E toda a argumentação que nós fazemos é exatamente com este propósito. Sempre lembrando as pessoas de que elas precisam conhecer. na sua própria casa. O que mais nós podemos mostrar da cultura racional é aquilo que nós podemos compreender e aprender. Até hoje, estamos muito bem colocados, muito bem orientados, porque lemos e estudamos o livro e damos provas disto. Mas as pessoas precisam realmente compreender o sentido da liberdade. Está aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Todos são livres. Hora do abraço.
O aberto abraça a todos como irmão.
E aí, mandando abraço para todos os nossos colaboradores, Dr. Yasuyoshi, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia, Maurício e Ana, no Jardim Cachoeira, Alencar Helenise, Moquetá, em Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro, um abraço para o Nelson Ferreira, no Meia, um abraço também para o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, Morungaba, São Paulo, e etc. E muita gente que colabora com o programa Terceiro Milênio. Todos sintam abraço.
A equipe do Terceiro Milênio, professor Horta, Dr. Carlos Reis, Sônia Regina, Bernadette, Dr. Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta Morim e Henrique.
E todos os ouvintes que nos prestigiam através da internet, da Rádio Geração 2000 aqui, todos os ouvintes no Brasil, uma infinidade de abraços aqui, mas vamos falar alguns. Miro e Cecília Negrini e a Pedra, lá em Sorocaba, São Paulo. João Carlos Santos e Priscila Leme, de Tapecirica da Serra. A Mary de São Bernardo, em São Paulo. A Cida de São Paulo. Nelson e Selma Redaelli, lá de Catanduva, também em São Paulo. Família Santos, a formosa família Santos, em Campinas. Nossa amiga, jovem professora, de 87 anos, lá, Dona Iracema, a filha Beth e o Anderson, que é o filho da água, nossa amiga Beth, de Campinas. Também um abraço para o Celso Veloso, lá em Campinas. Um abraço para a Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu. A Carmelita, em Bangu, aquele
Dona
abraço.
Carmelita, abraço.
É, a moça do Chapeuzinho, lá de Bangu, também sendo abraçada em todos os programas da Cultura Racional. Wilson Pantoja de Pilares, aquele abraço. Otávio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O cantor Santos e Vilma, também o Álvaro, em São João de Meriti. Anderson, Pepe e Niterói, uma grande caravana em Niterói, trabalhando aí na Baixada Fluminense. O Wagner Ribeiro, lá em Aperibé, no Rio de Janeiro. Ari e Caravana Racional de Itaocara. Também vereador Mascarenhas, em União, no Piauí. A Heleda Maria de Formiga, Minas Gerais. E a Geralda Juiz de Fora. Ainda temos aqui um abraço para Brasília, a Iranides de Brasília. A Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, lá de Socorro, São Paulo, terra da nossa amiga Sônia. E também a Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná. Luiz Miguens de Ibiam, Santa Catarina. E Andrei de lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estes dois últimos são os responsáveis por aplicativo Garças Brancas, que repercute na internet todos os nossos programas da série do Terceiro Milênio.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, UTV Fernandes. Eu vou correr porque está em cima da hora. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Judy, Desidério e Gabriel, em Nova York. Michele Mercado, Sally Azevedo, Eduardo, em Miami, na Flórida. Edgar, em Chicago. Casimir Taylor, em Ohio. Derek, no Texas. Sônia Henderson, Montanha, Oliveira, Igor, Claurêncio Oliveira, em New Milford. Eduardo Dias, na Guatemala. Gonzalo, no Uruguai. Érico, na Polônia. Ângela Patarello, na Alemanha. Ilso Figueiredo, na Suécia. Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, em Portugal. Igor, em Barcelona. E Armédio no Cairo, no Egito. E professor Afolabi Mohamed, na Nigéria. Um abraço também para o Roberto, que esteve aqui com a gente no outro dia. E o Ari Chocolate também, que sempre escuta a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca tempo. Conheça a Cultura Nacional, o livro Universo dos Encantos. Um bom domingo e boa noite. Salve!
O mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.